Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Levantamento aponta prejuízos na ordem de 85 milhões de reais na agricultura de Caxias do Sul, provocados pelas chuvas históricas de maio. Pesquisador analisa efeitos da enchente no Sul ao patrimônio histórico e cultural. Danos podem levar anos e até décadas para recuperação em obras, espaços e documentos. E ainda, reconstrução do Rio Grande do Sul deve passar também pela recuperação de mais de 1 milhão de hectares de vegetação nativa, diz especialista do Instituto Escolhas. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar aos domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é o impacto na agricultura local devido às chuvas históricas de maio. O secretário municipal de Agricultura de Caxias do Sul, Valmir Suzin, falou sobre os dados do levantamento realizado na cidade, que aponta estragos estruturais e de produção na ordem de 85 milhões de reais. Acompanhe a entrevista especial sobre o assunto. Seja bem-vindo ao programa.
Obrigado, bom dia aos ouvintes do lado de São Francisco. E, em primeiro lugar, dizer que uma catástrofe dessa a gente não tinha nem imaginado nunca na vida, né? Pela idade que eu tenho, eu não teria imaginado de um dia ver, se via no passado também, as enchentes de São Miguel, dava aquela semana de chuva, depois melhorava, deu umas maiores, mas nunca nem dessa aqui, que é a maior da história, foi a maior que da de 1941. E os estragos aqui no meio rural nosso foram muito grandes. Nós temos propriedades praticamente são perdidas, que o pessoal talvez não possa nem voltar a morar nessa propriedade devido dos deslizamentos e das fendas que ficaram na propriedade, que está sujeita a qualquer hora desabar também, né?
Como Caxias do Sul foi uma cidade atingida, mas não tanto em relação, por exemplo, a outras que a gente vê ainda sob a lama, né? Desde o final de abril que começou essa chuvarada toda, e a gente ainda está com água em algumas cidades. Porém, os danos estruturais, secretário, é algo assim impressionante nas estradas aqui ao redor. Já tem alguns relatórios aparecendo sobre os danos, secretário?
Olha, nós realizamos um trabalho junto com a Emater, a Secretaria da Agricultura e os técnicos, e se fez uma estimativa, porque vê agora, vai ter muito mais problema pela frente, vai ter que se fazer um levantamento mais apurado de propriedade em propriedade. Agora se fez uma estimativa e os danos sim, causados em dinheiro gira em torno de 85 milhões.
Só para a agricultura isso?
Só. 44 milhões são da infraestrutura e o restante são de perdas da produção. Nós tivemos perdas principalmente na área de folhosas. O CAC, que estava praticamente, tinha uns 20% de colher também, deu uma quebra também. E nos sítios, que vamos ter também uma quebra, porque estava amadurecendo agora, mas com essa chuva, muitos apodrecem, outros racham, então se perde muito na qualidade da citricultura também. E para recuperar tudo isso, mas a maior perda foi no solo, porque os insumos praticamente se foram, né? Com tanta chuva que não para, os insumos vão embora e tem que recuperar todo esse solo que nós temos aí, todo esse problema. Os deslizamentos, que se perdeu muito também. Então, os prejuízos, no momento, se fez uma estimativa, mas eu acredito que seja muito maior do que nós estamos pensando.
Obviamente, secretário, a estimativa, né, dos prejuízos é importante até pela questão da captação dos recursos para tentar reconstruir, fazer aportes. Mas, além disso, além de encontrar esses caminhos para trazer o dinheiro de volta para a região e compensar esses prejuízos, tem aí toda uma situação de um olhar, né, para o desafio do abastecimento desses insumos para a própria região, o abastecimento desses insumos para as regiões para onde normalmente essa safra também ia, além da cidade de Caxias do Sul, e a questão da manutenção das próprias propriedades e a preservação da vida agrícola, né, na cidade. Como é que fica tudo isso?
Realmente, a gente está justamente tendo um trabalho de... Até tivemos há pouco uma reunião, uma videoconferência com a FARSUL e o Senar, que estão proporcionando também uma ajuda aqui para os agricultores. E também na segunda-feira vamos ter mais uma reunião com os técnicos da secretaria, dos sindicatos, e também que temos um trabalho do Senar aqui no nosso município, que nós atendemos mais de 150 famílias com a TEG, que é a assistência técnica gerencial. Então vamos reunir toda essa equipe de técnicos para justamente fazer um levantamento mais aprimorado e também para dar assistência para os nossos agricultores, que eles vão ter que ver o que eles vão recuperar seu solo, vão ter que de melhorar cada vez mais a sua produtividade, porque é aquilo que tu falaste, Caxias é uma região, nós somos produtores, não é para só abastecer a nossa cidade, a nossa região, nós abastecemos boa parte da SEASA de Porto Alegre. E nós temos produtores que não vendem nada aqui no estado do Rio Grande do Sul, vendem tudo para fora, é para o Paraná, São Paulo, Mato Grosso, vai até Ponta Paranga, até Manaus, vai produto nosso aqui da nossa região, aqui de Santa Lúcia do Piaí. Então, o abastecimento vai, principalmente essa parte de folhosa, das folhosas agora, nós vamos levar uns de 60 a 90 dias para recuperar, ainda mais que agora nós estamos na parte do inverno, que ela desenvolve menos do que no verão. E também tivemos um problema de perda também nas próprias estufas, de tanta umidade que nós temos, nas estufas também tiveram problema de doenças. Claro que não tem sol e a umidade é muito forte e os fungos se desenvolvem.
Secretário, falasse em 85 milhões, né, o primeiro balanço, então, dos prejuízos, seriam 44 milhões na infraestrutura, né, relacionada à agricultura, e 41 milhões de perdas de produção. A pergunta que eu lhe faço é, nós temos dados, números, sobre quantas famílias de agricultores estão atingidas e as principais localidades que afetou aqui em Caxias do Sul?
Não, as principais localidades nós temos, agora o número de famílias não
tem.
Nós vamos visitar praticamente uma por uma, porque cada um tem um problema, mas aqui onde foi afetado foi aqui na Forqueta, em Menino Deus, que teve problemas sérios, que perdemos ali, se perdeu o Pareirais e se perdeu aquela cantina do Once também. Aqui na Vila Cristina, que foi problemático, Barros Pimentel, Sebastopol, Santa Lúcia do Piaí, Santa Lúcia também se perdeu aquele frigorífico do Vitz, que desabou praticamente tudo. Então, cada dia que a gente vai no local, se vê os problemas que temos. Nós somos numa reunião esses dias, né, com o prefeito aqui na linha na Barros Pimentel, onde que praticamente 5 pontilhões estão danificados, que têm que ser recuperados, porque o pessoal não tem como sair das suas propriedades se não for melhorada essa situação que estão vivendo, né? Então, os prejuízos que nós vamos ver, eu acho que são muito maiores daquilo que foi levantado nessa estimativa.
Nessa questão da infraestrutura, né? A gente tem falado muito das estradas, o senhor acabou de mencionar algumas propriedades que também se perderam, Parreirais, né? Enfim, quais outros danos estruturais dá para mencionar além das estradas e das propriedades propriamente ditas?
Ah, tem uns que perderam casa, são que temos conhecimento, duas propriedades perderam as casas, mas vários galpões também foram danificados, que vão ter que ser reconstruídos, que não tem como recuperar. E aqui o que se perdeu, que se vê, são 25 hectares de fruticultura, praticamente foram perdidos totalmente no desabamento do... E muitos estão assim com preocupação, onde que eles têm o Pareiral, onde que eles têm os pessegueiros, as fruticulturas, que há fendas acima, então estão preocupados, será que vai cair, não vai cair, vamos trabalhar. Então, também nesse trabalho, nós estamos acertando a semana que vem que der o sol, para ir nessas propriedades com um geólogo para fazer um estudo para ver se é perigoso ou não é perigoso, podem ficar morando lá ou não, porque quando tem as fendas o perigo é muito grande, né? Quando vem outra chuva ou continuando a chuva como está, nós vamos ter novamente desabamento, trancando estradas novamente, até certo lugar se abriu já pela segunda vez as estradas, que na outra semana tinha aberto no último fim de semana desabou de novo as barreiras e trancou as estradas novamente.
Secretário Suzin, sobre essa questão também agora de um trabalho em conjunto de prefeituras, nós estamos falando, esses dados são só de Caxias do Sul, né?
Sim.
85 milhões de prejuízos na agricultura só em Caxias do Sul, uma primeira estimativa. Há algum projeto ou uma intenção de trabalhar conjuntamente com prefeitos da região, secretários da agricultura da região, porque toda essa região da Serra Gaúcha, esses municípios todos, eles são municípios muito vocacionados para a agricultura, né, secretário? E como é que fica isso?
Bem, nós estamos agora, em princípio, trabalhando na Caxias, mas eu acredito que nós temos que realizar um trabalho em conjunto, e que na hora que cada município levanta os seus prejuízos, e também tentar buscar dinheiro para poder atender esse pessoal, porque não é fácil para recuperar no município sozinho, não tem condições de jeito nenhum de conseguir atender todas essas necessidades para recuperar o nosso problema de estradas, aquelas propriedades assim que tem agricultores, que nós temos que ajudá-los, porque eles não têm condições de se recuperar sozinhos, que só financiamento tem que pagar. Agora, temos que ver se vem
verba. E sem trabalhar não tem como pagar, né?
Sim, vamos ver se vem verba do governo federal, porque o estadual também não vai ter possibilidade, porque esse problema é no estado todo, praticamente, não é só a nossa região, tem regiões aí, como tu falaste, tipo aqui Roca Salles, Arroio do Meio, Mussum, Santa Teresa, tem aí, acho que até nem vão mais morar naquele local, porque perderam tudo, casa, não tem mais nada, né? Então, o problema é muito sério, nós nunca teríamos imaginado de ver isso que nós estamos vendo. E o dano material e humano é muito grande. Se não tiver, eu sempre digo também, vejo que dá auxílio do governo federal, se não vier mais dinheiro ou mais auxílio, talvez internacional, para recuperar o nosso estado, vai ser muito difícil.
Secretário, eu sei que o cenário é desafiador, né? O cenário é desafiador, né? Mas eu queria lhe perguntar também agora sobre os próximos passos. Já ficou muito claro para nós que o que nós temos são as primeiras estimativas, que tendem a ser ainda mais profundas, né? Nevrálgicas, ok? É um primeiro olhar. Não se sabe ainda como se vai buscar esse dinheiro, pelo que eu entendi é isso, né? Vai ter que ser feito um trabalho agora no segundo momento, mas respondendo as dúvidas que são das pessoas, né? A gente, como população, tem que olhar de que maneira feiras vai continuar tendo, as estradas, eu sei que há uma preocupação muito grande em liberar as estradas justamente para aquilo que já foi colhido possa ser vendido, não falte alimento à população, primeiro aqui na própria cidade, depois, quem sabe, nos municípios vizinhos. Quais serão os próximos passos, secretário?
Bem, eu acredito que os primeiros passos que nós temos que dar é justamente, como eu falei, se organizar e dar uma assistência para os agricultores, porque eles precisam nesse sentido. Tem muitos que estão isolados, que não conseguem trazer a sua produção para ontem também um agricultor me ligou, eu não saio porque eu tenho a produção, mas não consigo sair porque caiu uma barreira. Então, a gente justamente, que eu falei, não se sabe quanto ainda é a extensão dos prejuízos. Mas eu acredito que nós, dessa parte, por exemplo, de Folhosa, nós vamos levar uns 90 dias para ter um abastecimento normal. Da fruticultura, nós tínhamos praticamente colhido tudo, só como eu falei, o caqui, agora é o citros que tem esse problema. Mas eu acredito que o citros também não vamos perder tudo. Eu acredito que na próxima semana tenhamos sol também, né? Porque a gente está preocupado que cada pouco a gente vê, não se vê o sol e só vê chuva, que cada vez prejudica mais. Mas quanto ao abastecimento de Caxias aqui e a região, a nossa SEASA abastece. Tem muitos agricultores que estão nas feiras, também estão participando das feiras. Claro que a quantidade é bem menor de produto. A SEASA também, os agricultores que vão para a SEASA também com menor quantidade de produto. Mas a SEASA abastece por causa que vem produto de outros estados. De Santa Catarina, já teve ali na SEASA, do Paraná, de São Paulo. Então, alface, esses produtos que foram praticamente todos atingidos aqui, estão vindo de outros estados, que então o problema de abastecimento não vai ter, só vão pagar mais caro pelo produto, que já está caro, e se não tiver um incentivo mais, eu sempre digo, ou incentivar mais os produtores, de dar uma segurança, que nós não temos. O grande problema que eu vejo é um seguro agrícola que venha atender a necessidade dos nossos produtores, porque cada vez o seguro agrícola é mais caro e protege menos o produtor. E muitos não fazem o seguro porque é muito caro. E os subsídios também cada vez estão diminuindo mais. O ano passado os subsídios também diminuíram, inclusive uma parte que era de R$1 bilhão de subsídio no Brasil, eles transformaram uma parte em emendas parlamentares. Então, cada vez, em vez de ter incentivo mais para o produtor, nós temos menos incentivo, e principalmente na pequena e a média propriedade. Porque nós nunca enfrentamos uma situação como estamos enfrentando, e às vezes tentando organizar da melhor forma possível, mas nós nunca tivemos assim, um desastre desse, e estarmos preparados para enfrentar uma situação dessa. Mas eu acredito que nós vamos, com o apoio público e a força dos nossos agricultores, porque ser agricultor é uma vocação que só não é para todo mundo, é para poucos, porque perde um ano, perde outro. Amazonas que vem, eu vi um agricultor que disse, perdi a safra da seca 2 anos, e agora perdi a safra com a chuva. Então, tem que ter muita força para continuar. E eu acho que essa força que vem de cima, às vezes, porque você vê tanta coisa que é ruim, mas se vê algumas coisas de boa, e eu acho que nós não podemos perder a esperança, porque a vida continua. E nós, superando todas essas dificuldades, e fé em Deus e muito trabalho como os nossos agricultores têm, eu acho que nós vamos superar também essa dificuldade, que é muito, muito grande para poder superar, mas acredito que nós vamos superá-la.
Secretário, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, viu? E o canal sempre aberto para qualquer iniciativa com a questão aí da agricultura. Nosso carinho enorme que é produtores, solidariedade, porque não deve estar sendo fácil para eles também, né, olhar sua propriedade, chega a me arrepiar, ali destruída, sem saber se trabalha ou não, sabendo que eles também são responsáveis, são guardiões da natureza, né.
Sem energia elétrica, muitos lugares que vão levar meses para poder talvez recuperar, mas está se trabalhando também nesse sentido. A LG tem dado um bom apoio com reuniões que a gente realizou com o prefeito aqui em Barros Pimentel, até vão mudar o traçado da rede, porque do lado da Nova Petrópolis caiu toda a rede que vinha atender, estão fazendo do outro lado. Então, acumula os problemas, não é só a perda do produto, o problema da propriedade que não tem energia elétrica e falta água, os freezers, geladeiras, as câmaras frigoríficas. Então, são problemas. Se a gente vai analisar, como que eu disse, o problema vai ser muito maior.
Obrigada, secretário.
Nós que agradecemos aí a Rádio São Francisco e parabenizar sempre pelo trabalho que vocês fazem de bem informar a nossa população.
Você ouviu o secretário municipal de Agricultura de Caxias do Sul, Valmir Suzin. Prejuízos e danos também afetam a cultura gaúcha. O pesquisador Anthony Beux Tessari, mestre em História, professor na área do conhecimento de humanidades da Universidade de Caxias do Sul, a UCS, e diretor do Instituto Memória Histórica e Cultural da UCS, analisou o cenário do impacto das chuvas ao patrimônio histórico e cultural. Acompanhe. Professor Anthony, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. Satisfação participar do teu programa.
Obrigada, professor. Vamos falar um pouquinho, então, dessas primeiras avaliações. Professor, a gente tem várias regiões aí atingidas, né? Algumas importantes, a Casa Mário Quintana, em Porto Alegre, que deixa a gente chocado, né? De ver as imagens da água. Mas não é só isso, né? Tem cidades do interior que foram lavadas, a palavra é essa, né? Foram lavadas pela lama, pela chuva, pela água. Cemitérios, igrejas, enfim, espaços, documentos das pessoas, quanta coisa a gente vai precisar recompor. Quais os impactos da sua primeira avaliação, professor?
Pois não, os impactos são enormes e nos deixam completamente consternados com a situação que verificamos, né, no estado do Rio Grande do Sul, com relação especificamente aos acervos históricos, às instituições de memória. Até o momento, do que eu tenho de informação, pelo menos 50 instituições culturais no Rio Grande do Sul, em várias regiões, foram diretamente afetadas, seja na sua estrutura material, né, de prédios tombados, ou então tiveram os seus acervos afetados. Eu acho que o caso da Casa de Cultura Mário Quintana ficou mais conhecido, né, pelas imagens que nós verificamos nos últimos dias, mas há museus, há centros culturais e bens que foram tombados, né, a nível estadual e até mesmo federal, que foram completamente destruídos ou estão em estado de muito prejuízo, né, aos seus acervos. Acho que um exemplo na nossa região é o município de Santa Teresa, né, que tem enfim, um tombamento a nível federal, e já nesta segunda enchente, né, considerando então a anterior do ano passado, novamente sofreu, né, com os resultados dessa catástrofe.
Já dá para fazer algum tipo de balanço também, né, de prejuízos e da possibilidade de reconstrução, ou quem sabe de ter áreas com um olhar, digamos, de preservação, de peças que possam ir para um outro lugar, para um outro museu, enquanto se reconstrói, se recupera esses espaços?
Neste momento, ainda é muito difícil fazer um levantamento, mesmo pela Secretaria de Cultura do Estado, né, temos recebido informações, ainda as informações não estão completas, porque as áreas ainda permanecem alagadas, nem os funcionários, servidores, né, de muitas dessas instituições ainda se conseguiu o contato, né, a gente sabe, as instituições estão com as equipes bastante reduzidas, então ainda não se pode fazer um balanço completo, né, acho que ele vai sair até em um mês, quando a água efetivamente baixar, né, principalmente na região metropolitana. Dos demais locais, né, onde a água já baixou, os resultados realmente são muito tristes, né, acervos que foram perdidos, outros que são possíveis sim serem recuperados, mas é um trabalho longuíssimo, de longa duração, de anos e até mesmo de décadas, e inevitavelmente em alguns casos será necessário sim o descarte, né, da documentação, embora acredita-se, né, que a maior parte possa ser efetivamente recuperada. Há técnicas para isso, passa, por exemplo, pelo congelamento, né, por ações de conservação e restauração de documentos, e aí há especialistas no próprio estado, na nossa região, que são capazes, né, de efetivar essas ações. Também com relação aos danos materiais, né, pela técnica do restauro, também será possível, né, recuperar, mas claro, depois esbarra-se sempre, né, numa questão que é comum à área cultural, que é a falta de recursos, de verbas, né? Então a gente sabe neste momento, e é certo que assim seja, é a vida, né, em primeiro lugar, a reconstrução das casas, né, das condições de moradia e alimentação das pessoas, inevitavelmente, né, essa área ela vai ficar um pouco para depois, mas já tem uma participação bem grande de voluntários para esse auxílio, né? Pelo menos 400 voluntários já se disponibilizaram em diferentes regiões do país para atuarem aqui no Rio Grande do Sul, né, na recuperação desses acervos.
Professor, tem várias informações, né, mas uma delas chama atenção, né, peças de arte, a gente falou sobre espaços, né, mas não necessariamente sobre peças, até nas próprias casas, né, peças de arte que estavam ou em casas ou em espaços públicos também, livros, documentos, né, tem aí a situação também do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, né, é um tempo de emergência climática que vai também demandar novas profissões, essas profissões serão mais valorizadas, nesse sentido a pergunta.
Creio que sim, que seja possível, sim, há uma valorização maior. Participei de uma reunião chamada pelo Ministério da Cultura, reuniu mais de 80 pessoas, né, diferentes regiões do país, e colocando toda a sua estrutura, essas instituições, né, e também o seu pessoal para atuarem de forma voluntária, né, por esse tempo que for necessário. Algumas observações: no estado do Rio Grande do Sul temos curso de conservação e restauro, temos curso de museologia, o único estado com dois cursos de museologia a propósito, cursos de história, que também são históricos no estado. Creio que em termos de pessoal e capacitação nós temos. A maior dificuldade vai ser o acesso dessas pessoas e a manutenção, né, desses voluntários para atuarem com esses acervos, além da questão dos insumos, né, de conservação e restauro, que costumam, né, ter um preço mais elevado, porque são materiais específicos. E ainda, voltando então ao início da menção às instituições, o Museu Histórico Visconde de São Leopoldo foi afetado, embora do que eu tenho informações, o acervo em si não, foi mais a parte de exposição, né, e um pouco da estrutura, mas ele é simbólico porque de fato, né, esse ano se comemora, ou se comemorava os 200 anos da imigração alemã no estado do Rio Grande do Sul, então é um museu de referência, né. Citaria ainda Museu Estadual do Carvão em Arroio dos Ratos, o Memorial do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, o Museu da Comunicação Hipólito da Costa, Museu Municipal de Igrejinha, Museu, enfim, de Montenegro, além daqueles locais, né, que reconhecidamente são patrimônio. A gente teve uma ponte mais que centenária, uma ponte do período do Império em Candelária, que foi afetada, e também o seu entorno. A nossa própria ponte dos Rio das Antas, né, em Nova Roma, embora nessa enchente não, mas na passada foi levada, né, era uma ponte histórica. Além, de novo, faço a referência à cidade de Santa Teresa, né, tombada a nível federal, e que teve pontes e todo o casario, né, do centro histórico, ou pelo menos boa parte dele afetado, né. Além disso, ainda faço uma última menção ao patrimônio imaterial, né, também comunidades indígenas que também foram afetadas e que possuem ali, né, um patrimônio que não exatamente é material, mas que tá afetado também, né, pela condição atualmente dessas pessoas.
A gente falou também, eu mencionei no início da entrevista, a Casa de Cultura Mário Quintana, mas também tem ali o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Margues, né? São espaços icônicos, né?
Exatamente. Nós temos a própria usina do gasômetro, agora está atingindo, infelizmente, né? E acho que até a próxima semana, né, tem essa tendência em Pelotas e Rio Grande, mas lá já foi atingido, né, a antiga escola de agronomia, o antigo quartel de Rio Grande, a escola, né, em Pelotas. Lajeado teve patrimônios, né, mais que afetados, enfim, Cachoeira do Sul, São Borja, em todas as regiões, né, praticamente do estado tiveram algum bem afetado, né. Eu recebi ontem também imagens de arquivos das secretarias de estado do Rio Grande do Sul completamente encharcados, né. E aí, para um acervo, há dois sinistros, né, que são os piores, que é o incêndio, né, que é completamente destrutivo, e na sequência o alagamento, né, porque as folhas se unem, se juntam, né, é difícil a secagem, começa a criar micro-organismos naquela documentação. Então o desafio é enorme, né, para recuperação desses acervos. É possível com recursos, né, e com a atuação dos profissionais especializados que nós temos, né, mas é possível, né, fazer a recuperação.
Professor, muito obrigada pela sua presença. Claro que é uma primeira impressão, a gente vai ter os dados, né, também tem essa informação da força-tarefa na recuperação, que é muito bem-vinda, mas obviamente voltaremos a falar nesse assunto. Por enquanto, muito obrigada.
Perfeito. Uma última menção só são os acervos pessoais, né, que foram também perdidos da vida, né, de cada pessoa que se reconhece, que tem a sua identidade. Nem mencionamos aqui, né, mas a gente sabe que eles que perderam residência perderam suas fotos, documentos, né, então boa parte da sua história e da sua identidade. Obrigado pelo espaço.
Um abraço, professor. Até. Tchau, tchau.
Você ouviu o pesquisador Anthony Belks Tessari, mestre em História, professor na área do conhecimento de humanidades da Universidade de Caxias do Sul e diretor do Instituto Memória Histórica e Cultural da UCS. E no próximo bloco, reconstrução do Rio Grande do Sul deve passar também pela recuperação de mais de 1 milhão de hectares de vegetação nativa, diz especialista do Instituto Escolhas. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.